Bom, gente, hoje, sexta-feira, é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. Vocês já conhecem bem o nosso tradicional debate de toda sexta-feira e falaremos hoje, vamos abordar aí a capacidade da esquerda de mobilizar no Brasil, né? A gente sabe muito bem que ao longo dos últimos tempos a extrema-direita tem avançado demais justamente nesse sentido, né? Mobilizando as suas bases, algo que a esquerda, lamentavelmente, não tem conseguido para conseguir espaços aí na institucionalidade, não só na institucionalidade, mas especialmente na sociedade brasileira, né? A esquerda tem perdido muito espaço no nosso país. E a gente vai falar um pouco a respeito dos motivos que levam a essa situação. E para isso já tem os nossos três comentaristas aqui nos aguardando do outro lado da tela. Até peço desculpas aí pelo atraso no início do debate. Eu vou cumprimentar primeiro o deputado federal e professor, deputado federal pelo PT aqui no Rio de Janeiro, Raimon. Deputado Raimon, bom dia.
Muito bom dia, Anderson. Muito bom dia, querido. Que prazer estar aqui com você no Faixa Livre. Eu estava escutando aí a análise do Léo, né, que é um companheiro das lutas populares, movimento de luta nos bairros de favelas, da Unidade Popular para o Socialismo. Que bom que a gente tem o Faixa Livre. Que bom que a gente tem o Faixa Livre. Muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, deputado, sua presença aqui com a gente, sempre nos prestigiando, sempre fazendo esse diálogo com a gente no Faixa Livre. Agradeço demais a sua presença. E além do deputado Raimon, eu também tenho aqui já do outro lado da tela nos aguardando o historiador e mestrando em filosofia, além de comunicador e educador popular, Eribaldo Maia. Eribaldo Maia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia às pessoas que estão assistindo o programa Faixa Livre, ao deputado Raimon, todos e todas. Prazer muito grande estar aqui.
Prazer nosso também contar com a tua presença aqui, Eribaldo. Obrigado por novamente aceitar esse nosso convite para fazer a discussão. E a nossa última entrevistada, a última comentarista, também está aqui do outro lado da tela. Eu saúdo a Carolina Freitas. Ela que é cientista social, bacharel em direito, doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, especialista em economia política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO. Carolina Freitas, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, deputado Raimon. Bom dia, Eribaldo. Todo mundo que acompanha o Faixa Livre. Satisfação estar aqui para a gente discutir esse tema difícil, mas necessário, né?
Sem dúvida alguma, muito necessário. Satisfação é nossa te receber aqui, Carolina, mais uma vez no Faixa Livre. Agradeço demais a tua presença com a gente. Eu já quero começar logo o nosso debate sem perder tempo. A política enfrenta um momento para lá de complicado aqui no nosso país, né, gente? Enquanto a esquerda mais combativa busca representar os interesses da classe trabalhadora, defendendo aí políticas que visam o estabelecimento de justiça social, a distribuição de renda e o fortalecimento de direitos fundamentais, temos uma extrema-direita que se arvora nas redes sociais, mobiliza como nunca e com uma liderança que, apesar de enfrentar aí inúmeros problemas com a justiça, segue atirando e mantendo aí os seus discursos de ataque às instituições. A alternativa democrática que se coloca é essa grande aliança com amplos setores da centro-esquerda e da direita para levar à frente um projeto de caráter neoliberal, não consigo classificar de outra forma, né? Um projeto que não ataca os privilégios do andar de cima, representados em um congresso conservador e refratário aos ideais progressistas. Esse enfrentamento não se dá no parlamento, tampouco nas ruas. Eu quero já começar perguntando a vocês o seguinte: primeiro, passando a palavra para o deputado Raimon, que ele vai ter que se ausentar um pouquinho antes aqui do fim do nosso debate, mas eu já queria trazer o questionamento, que é o seguinte: a esquerda ainda é capaz de mobilizar a classe trabalhadora nesse quadro que está colocado? O que é que nos leva a essa situação de anomia na luta no nosso campo, deputado Raimon, na sua avaliação?
Anderson, eu estou aqui querendo achar um caminho, sabe? E tentando, que às vezes a gente também tem que usar algumas ferramentas, né, que nos permitam olhar um pouco mais ampliado. Eu fiquei muito animado com as manifestações dos educadores em Buenos Aires essa semana. Colocaram 1 milhão de pessoas nas ruas para dizer ao Milei que ele não é dono da Argentina, para dizer ao Milei que a educação não vai ser sucateada como ele deseja. Em contraposição, nós temos aqui em São Paulo, o governador de São Paulo falando sobre a troca de professores pelo chat GPT. Na verdade, a gente queria trocar o governador de São Paulo por um chat GPT, né? Seria bom, mas trocar professor a gente não quer, não. A luta, né, pela educação, de modo particular, já que eu trouxe esse tema da Argentina, é uma luta muito, muito cruel no parlamento, porque os profetas do homeschooling, os profetas da escola sem partido, os profetas, entre aspas, da chamada ideologia, do contrário, ideologia de gênero, essa categoria que eles criaram. Então, isso tudo tem, de fato, dificultado a discussão toda na educação. Mas eu estou falando isso porque, tanto na Argentina quanto no Brasil, nós vemos um momento de greve da educação. Nós não podemos ignorar isso. E lembrar uma fala do presidente Lula outro dia, quando lançou um projeto do Minha Casa Minha Vida para o campo e para as entidades, ele dizia assim: eu jamais poderei reclamar de uma greve porque eu sou fruto dela. Então, o nosso desejo é de que as mobilizações venham nesse vento novo da Argentina para a gente poder entender como é que as manifestações do Brasil podem crescer também. Nós precisamos de entender que tanto a esquerda quanto a direita têm tido dificuldade de mobilização. Se a gente tomar, por exemplo, as manifestações que aconteceram no Rio de Janeiro no último domingo e comparar com o mesmo público, o público da direita e da extrema-direita, onde tinha deputado em cima do palanque dizendo que o que o Brasil precisa é de testosterona. Então, olha a realidade que a gente vive. Se a gente comparar essa manifestação do último domingo com a última manifestação que eles mesmos fizeram, eles caíram mais do que pela metade. Então, há uma dificuldade de mobilização. Agora, a gente não tem que ter isso como padrão para nós, não. A gente precisa compreender que nós, cada vez mais, precisamos estar de mãos dadas com a população, com o movimento popular, com o movimento sindical, com os movimentos sociais, com os movimentos de moradia, com os movimentos urbanos e rurais, para a gente fazer a retomada das mobilizações. Né? Não que a gente... Eu, por exemplo, sou um parlamentar que fui vereador, sou parlamentar de 16 anos, mas fui vereador na cidade do Rio de Janeiro durante 14 anos, e assim, o que mais me faz falta em Brasília por conta desses deslocamentos é exatamente essa ideia da rua, essa ideia da praça, essa ideia da conversa com as pessoas. Eu tento fazer isso e tenho feito isso sistematicamente aqui no Rio de Janeiro. A gente não abandonou isso, mas o que a gente quer é que as grandes mobilizações de fato aconteçam para aquilo que interessa. Por quê? E aí há um porquê muito concreto. É porque a nossa correlação de força no parlamento a gente perde. Né? A gente elegeu em 2022 o presidente Lula, então nós ganhamos a eleição, nós vencemos o bolsonaro nas urnas, vencemos o bolsonarismo nas urnas, também vencemos. Né? E a gente precisa ficar lembrando isso o tempo todo para eles. Não tem um dia que a gente não diga na tribuna da Câmara: olha, escutem, vocês perderam as eleições. Mas nós, quando afirmamos isso, nós também temos uma consciência dentro de nós que nos diz assim: nós também não ganhamos o governo. Nós ganhamos as eleições e não ganhamos o governo. Por isso a importância desse debate aqui, porque eu acho que a esquerda ela tem condições sim, de mobilizar a sociedade, os movimentos populares, mas é uma tarefa árdua, não é uma tarefa fácil.
É uma disputa que a gente tem perdido ao longo desses últimos anos, lamentavelmente. A tarefa, como o senhor colocou, é muito árdua. Eu queria passar a palavra para a Carolina para ouvir também a opinião dela a respeito disso, nessa dificuldade que há de se mobilizar a classe trabalhadora nesse momento, os motivos que levam a essa situação. Carolina, a palavra é sua.
Eu queria parabenizar, Anderson, o tema do programa, porque eu acho que a gente vive hoje uma espécie de blindagem, né, crítica, do exercício da crítica entre nós. E isso é nefasto, nefasto por uma série de motivos, mas é nefasto sobretudo porque isso age contra os nossos próprios interesses, né? Nós, organizações, forças da classe trabalhadora, da esquerda brasileira, a gente precisa entender que a crítica e a autocrítica precisam sempre nos acompanhar, porque nós somos necessariamente aqueles que querem transformar a realidade. Para transformar a realidade, a gente precisa sempre se avaliar, permanentemente se examinar. Então, eu acho que a discussão precisa deixar de ser melindrosa, como vem sendo cada vez mais, né? Sendo atravessada por uma espécie de recalcamento de que não é a hora de criticar, é uma reedição, digamos, de uma aposta clássica que setores mais recuados sempre fazem. Mas a gente também precisa pensar que, diferentemente das experiências de governo de conciliação de classes editados nos anos 2000 e 2010, nós estamos diante de um país diferente, que também nos exige uma postura diferente. Né? Quer dizer, esse discurso classicamente recuado, de que é preciso mediar, de que é preciso entender que a correlação de forças não é favorável, e não é mesmo. Eu concordo com o deputado Raimond de que não ganhamos o governo, enfim. Mas isso tudo não, digamos assim, o fato da situação ser difícil não justifica a nossa inação, não justifica a nossa passividade. Pelo contrário, é preciso responder a essa nova força que ganha raízes na sociedade brasileira, que é a extrema-direita, que não é um fenômeno passageiro, etc. É algo que realmente veio e que vem se arraigando, né? Que vem se fincando na nossa realidade. Eu acho que a esquerda luta. Eu acho que, apesar de todas as críticas que nós devemos obrigatoriamente fazer a nós mesmos, eu acho que a esquerda setorialmente luta. A gente começou o ano, por exemplo, aqui em São Paulo, com uma greve poderosa contra o processo de privatizações nos serviços públicos estaduais, que o governador Tarcísio está querendo passar o rodo sem dó. Agora, o último episódio é a privatização da Sabesp, que é provavelmente um crime, assim, de impacto mundial, assim, né? Não é um crime simplesmente contra a população em termos de serviços públicos essenciais, mas é também um crime contra a democracia, que vem também na mesma toada de outras ações desse governo, como, por exemplo, a substituição da cúpula da Polícia Militar para envolver um projeto autoritário armado de poder que ele vem gestando em torno do bolsonarismo em São Paulo. Mas, veja bem, a gente começou o ano com essas greves, Metroviário, Sabesp, etc. A gente tem a greve dos servidores, dos técnicos da educação, como o deputado já falou. A gente tem os docentes que também entraram em greve. A gente tem 31 ocupações feitas agora no mês de abril pelo MST, em torno do Abril Vermelho, em torno das pautas da reforma agrária, né, da soberania alimentar, na ordem do dia, para tirar justamente, para tentar tirar esse retrocesso que aconteceu durante a experiência do bolsonarismo, de milhões que se deslocaram para o cenário da fome. E a gente tem o Terra Livre também, em Brasília, que inclusive fez uma decisão crítica, contundente, de não convidar o presidente Lula de início, né, para a sua mobilização, como um sinal também de que há uma insatisfação crescente dos povos indígenas em relação às promessas que foram feitas no início do governo. Nós temos o Movimento Negro denunciando justamente a Operação Verão e a Operação Escudo que aconteceram em São Paulo. Então, a gente tem uma toada, tem dinâmica, não é que não tem luta, tem. O problema é que a gente está vivendo lutas que são fortes, mas são contundentes, mas são setoriais, né? Enquanto, por exemplo, a mobilização que aconteceria no final de março em torno da pauta da prisão do Bolsonaro, lembremos, todos nós que fizemos arduamente campanha para a eleição do governo Lula, que em Brasília, no dia 1º de janeiro, o grito que mais se ouvia era sem anistia, né? Era a nossa linha de corte ali daquele momento histórico, mas a gente viu agora, num momento propício, numa conjuntura propícia para se fazer uma pressão política social sobre essa pauta da prisão do Bolsonaro, sendo sistematicamente esvaziada. Eu acho que não pode fugir da nossa crítica, da nossa autocrítica também, o que levou a esse esvaziamento dos atos no final de março, que combinariam o aniversário de 60 anos do golpe de 64 e a pauta da prisão do Bolsonaro, que inclusive agora, pelo menos o pedido de investigação a respeito da embaixada da fuga, né, para a embaixada, foi arquivado pelo Alexandre de Moraes. Isso tudo para dizer que a gente não pode ficar acreditando nessas figuras da política burguesa normal, assim, né, como se elas fossem, digamos assim, um guia cerebral para as nossas ações. Não, o Alexandre de Moraes sabe o que está fazendo, ele sabe. Quer dizer, se cria uma espécie de terceirização, né? De um planejamento político, estratégico, tático, que deveria ser nosso, né? Uhum. Então, eu acho que a gente caminha com essas contradições. Há lutas, porém, as lutas gerais que, digamos assim, costurariam todas essas lutas setoriais com uma pauta política, ainda está deixando muito a desejar, né?
Inclusive, a gente vai tocar daqui a pouquinho nesse tema que você citou no finalzinho da tua resposta, né? A esquerda, de alguma forma, se colocando ao lado dessa turma aí da institucionalidade para defender os interesses da classe trabalhadora, a tal da democracia, enfim, a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho a respeito disso. Mas eu queria ouvir o Eribaldo também a respeito dessa premissa que eu levantei aqui no início do nosso debate, né, Eribaldo? O que é que a mobilização aqui da classe trabalhadora deixou de existir, pelo menos na medida em que a gente precisa? O que é que nos leva a esse quadro grave de anomia que está colocado? Opa, perdemos aqui o Eribaldo. O Eribaldo caiu aqui na nossa transmissão. Vamos ver se ele volta aqui para a nossa live para responder aí a essa premissa que eu levantei aqui na nossa primeira provocação, debate aqui no nosso programa. Bom, tem muitas mensagens aqui dos nossos espectadores. Ó, vamos ver, ó, ele voltou aqui para a nossa live. Vou chamar ele aqui. Eribaldo, você me escuta bem?
Escuto, perdão, aí caiu rapidinho a internet e voltou.
Sem problema. Ó, fique à vontade para responder essa premissa que eu levantei aí da necessidade ou da incapacidade que existe da esquerda de mobilizar, Eribaldo.
Eu concordo com o que a Carolina falou sobre essa interdição interna da crítica na esquerda, né, que passa, ao meu ver, muito por algo que meu amigo Jones vem chamando um pouco de uma ideologia do conformismo, né, que me lembra, né, tem um texto do Zizek que escrevia As Lutas, né, se chama A Chantagem Liberal. E ele vai mostrando que é muito interessante para certa gestão do neoliberalismo que você se utilize do argumento de que um mal horrível que vai destruir todo o universo exista para que você possa fazer qualquer coisa menos um enfrentamento político. Né? Então, você cria um discurso que faz com que toda a argumentação seja, pelo menos não é Bolsonaro. Então, você pode fazer o mesmo programa político, o mesmo programa econômico, né? Porque eu lembro, né, por exemplo, um dos pontos, né, dessa questão da mobilização é primeiro entender que mobilização é a ponta do iceberg. Ele é o fim da atividade política. Né? Então, você vai fazer trabalho de base, agitação, educação política, educação popular, esse contato de costurar movimentos que são muito fortes, muito potentes, muito importantes, mas que estão atuando, por vezes, isoladamente. E você fazer todo esse trabalho para que isso se torne uma mobilização massiva. Né? Então, é um processo da qual a mobilização é o último resultado, é o último ponto, é o ponto de chegada, né? Para que se possa acender os níveis de luta. Né? Então, nisso você tem, por exemplo, em 2016, houveram as ocupações nas universidades e em escolas contra a PEC, do teto de gasto, contra uma política de ajuste fiscal pesadíssima colocada por Temer. Eu estava nas ocupações, passei 2 meses dormindo na UFPE. A gente foi para Brasília, corri de polícia por horas, levou bomba, risco de bala de borracha, foi horrível. E hoje você tem que ver que você vê setores da esquerda criticando o movimento grevista contra políticas neoliberais muito próximas das que tiveram em 2016, dizendo que por que não se mobilizaram antes? Só que se mobilizaram antes. Então você vê um processo de legitimação e de justificação de qualquer coisa, simplesmente porque não é Bolsonaro, ao ponto de que você, por vezes, inclusive, mantém políticas econômicas que, segundo o próprio Lula, em discurso internacional, que tem uma diferença entre o discurso internacional de Lula e o discurso doméstico, de que o neoliberalismo, políticas neoliberais, pavimentam o caminho de ascensão da extrema-direita. Né? Então, você tem esse processo de uma costura ideológica dentro de certos setores de esquerda, que são muito hegemônicos hoje, de um conformismo. Né? E que eu acho que alguns argumentos são paradigmáticos. Um é o argumento de que pelo menos não é Bolsonaro. Por um lado, é verdade. Haveria muita diferença se Bolsonaro tivesse ganho aquela eleição. E era fundamental que ele perdesse aquela eleição. E a gente teria que fazer tudo novamente para que ele perdesse aquela eleição. Isso é ponto batido. Mas isso não significa que, por isso, você tem que aceitar qualquer coisa que veio dessa força que venha dessa força política importante para derrotar Bolsonaro, simplesmente porque derrotou Bolsonaro. Senão, a gente cai em algo que não é tradicional da esquerda, que é dar um cheque em branco para um governo. Uma esquerda parte do pressuposto, que o próprio Lula sabe. Lula fez, inclusive, um Twitter antes de assumir, né? Acho que logo depois que ele venceu, em algum momento por ali, que ele fala, me cobrem, protestem, apontem meus problemas, porque só assim eu vou poder saber o que é que eu preciso me mexer para pressionar lá dentro. Isso é óbvio, quem falou isso também foi Mandela, porque governos, sendo ele de direita e de esquerda, se disputam. E isso cai, por exemplo, no segundo argumento, que é o da correlação de forças. Correlação de forças não é, não é um ente, e parece que para as esquerdas hoje virou um ente natural e imutável. A correlação de força não permite, certo? Eu concordo, a correlação de força hoje é uma correlação de força, principalmente dentro do campo institucional, extremamente desfavorável. Contudo, quando foi que num país capitalista a correlação de força foi extremamente favorável, ainda mais num país como o Brasil? O SUS foi aprovado por uma Câmara de progressistas? O SUS foi construído por uma Câmara de progressistas, de amantes da democracia e pessoas com incrível amor pelo povo e que carregavam a bandeira socialista? Não. Foi feito por caciques eleitorais, coronéis e todo esse tipo de gente que a gente conhece, que muitos estão aí até hoje, se não eles, os parentes deles. Então, por que isso aconteceu? Porque houve por trás daquele momento uma forte pressão popular, da qual, inclusive, o próprio Lula fez parte, que permitiu com que, mesmo com um Congresso ou com um campo institucional mais resistente a pautas mais sociais, se visse obrigado, devido à pressão popular, a ceder para não se queimar politicamente. Isso é o básico da política. Você tem que pressionar, porque correlação de forças, como na física, né? Você tá lá o objeto no meio, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, vai arrastar mais para lá, mais para cá. Quem aplicar mais força? Como se aplica mais força? Pressionando e não abrindo mão de pauta. Porque quando, para dar um exemplo, Lula diz assim, não vamos rememorar o golpe militar porque isso é coisa do passado. Que espaço para quem você está abrindo espaço político? Para um setor que não vai abrir mão de fazer essa disputa, porque nem quando a situação era muito pior ele abriu mão de fazer essa disputa, e que vai dizer que ditadura militar não foi ditadura, foi dita branda e coisas do tipo. E, por último, a gente tem que compreender que derrotar Bolsonaro e derrotar o fascismo passa por uma resposta para além das instituições. Então, assim, aí, claro, né, você tem hoje uma esquerda que é a esquerda amante do STF, fã de Alexandre de Moraes e todo esse tipo de coisa. E beleza, o Alexandre de Moraes teve um papel importante naquele momento. Só que é isso, naquela briga, eu torço pela briga. É simplesmente isso. Claro, você vai ter que usar e se instrumentalizar desse corpo institucional para conseguir força para derrotar aquilo, mas você também tem que pressionar essas instituições ao seu favor, porque senão a gente cai num processo muito complexo de que simplesmente você é incapaz de fazer política para além da institucionalidade. E quando você está refém da institucionalidade, você abre mão daquilo que o PT sempre se orgulhou, por exemplo, na sua história, de ter a maior central sindical da América Latina, de ter o maior movimento de trabalhadores do campo da América Latina. Esse capital político tem sido paulatinamente desperdiçado por uma concepção de política que abriu mão das ruas. E aí, depois de tanto tempo abrir mão das ruas, e quem falou isso, inclusive Lula fala isso no podcast do Mano Brown, né? Falando, dizendo assim, durante 20 anos a gente... Nosso setor não fez educação política. Beleza, durante 20 anos ele estava no poder também, então ele também tem uma responsabilidade sobre isso. Isso significa você abrir mão da capacidade, do poder de mobilização. Quando você precisa ter esse poder de volta, você nem sabe mais como usar, porque você abriu mão disso, e nem as pessoas estão dispostas a perder o costume de se mobilizar politicamente. Então, seu poder de fazer com que a correlação de forças mude, se resume a um campo muito específico e que é um campo que, tradicionalmente, a esquerda não teve e dificilmente irá ter no capitalismo, que é uma hegemonia dentro das instituições.
Obrigado, Eribaldo, pela tua primeira intervenção aqui no nosso debate. Deputado Raimon, vou passar a palavra para o senhor fica à vontade para comentar aí as falas da Carolina e do Eribaldo. Eu queria fazer uma questão aqui para a gente. O ativismo de esquerda deixou de ser praticado nas bases, Raimon. Eu me refiro às periferias, às favelas, porque me parece que a esquerda fala cada vez mais para os seus, para dentro, especialmente essa intelectualidade, uma esquerda mais acadêmica. Falta trabalhar no chão de fábrica, digamos assim. Ainda que haja movimentos de militância de base valorosos, eles são muito limitados, pelo menos na minha análise. Até mesmo os movimentos sociais, deputado, que sempre estiveram na luta contra aí a alta burguesia, na luta pelos interesses dos trabalhadores, eles foram capturados, de alguma forma, por partidos e interesses políticos. Eu queria saber se vocês concordam com essa minha leitura, o que é que produz esse tipo de situação, essa esquerda que dialoga para os seus, e o que é que pode ser feito para mudar esse quadro, deputado? A esquerda foi domesticada por ela própria?
Pois é, Anderson, eu primeiro quero dizer que é muito bom, mas é bom demais da conta a gente ter um debate com quem não está no parlamento, porque lá no parlamento o debate é muito raso. Então, agradecer muito a Carolina e o Eribaldo, que trazem elementos importantíssimos para nós. Os debates, infelizmente, têm sido muito rasos. Eu trouxe aqui, por exemplo, algumas expressões que a gente tem dentro da Câmara, como essa fala de um deputado aqui em cima do caminhão em Copacabana no último domingo, como fala de deputados no Congresso Nacional que chegam ao absurdo de dizer, olha, com vocês eu quero ir para o ringue. Né? Então, é um pouco essa história toda. Então, a gente vive uma coisa meio que esquizofrênica. Né? E a gente perdeu o lugar, a gente esqueceu o lugar. A Carolina falou aí da questão da crítica e da autocrítica, que a gente nunca pode perder de vista, a gente sabe disso. Né? A questão da crítica e autocrítica ela tem que se dar. A Carolina lembrou diversos pontos de luta que têm acontecido no Brasil e no mundo. Né? No mundo. A gente viu recentemente em Tel Aviv a discussão, a mobilização, porque quando a gente fala do Brasil, diferente do que a gente falava do Brasil há 60 anos atrás, quando a Carolina bem lembra a história, por exemplo, e eu quero comentar essa história do 1º de abril, que eu acho que ela é importantíssima a gente comentar e fazer uma crítica pesada ao governo pelas suas ações, ou melhor, pela sua atuação para que não houvesse ação de lembrança e de memória daquilo que nós nunca podemos esquecer, que foram os 21 anos de ditadura que perseguiram, torturaram, execraram, exilaram, mataram, sumiram com nossos companheiros e companheiras. Jamais poderíamos, então aqui já fica uma crítica de um membro do Partido dos Trabalhadores que não está fazendo aqui no Faixa Livre, está fazendo aqui, mas fez na bancada, fez junto ao governo, e organizou-se com o movimento popular do Rio de Janeiro para fazer uma caminhada que foi bonita, mas que não deu conta de romper essa história. Saímos daqui do Rio de Janeiro, fomos até Juiz de Fora, no caminho inverso feito pelo general Mourão quando saiu de Juiz de Fora em 31 de março de 64, a caminho do Rio de Janeiro. Fizemos um caminho de volta, descomemorando o golpe de 64, a ideia era passar pela Casa da Morte em Petrópolis, depois parar em Levi Gasparian, onde tem a divisa dos estados do Rio de Minas Gerais, e depois concentramos em Juiz de Fora para um ato que foi um ato bacana, bom, mas que também a gente tem que fazer a leitura que nós ali falamos para nós mesmos. Então, assim, a crítica que se dá é o seguinte, acho que institucionalmente nós precisamos de contar a história que a história não conta. A gente não pode abrir mão de, entendo o governo, a gente dizer a gente não quer olhar para o passado. Não há futuro e nem presente se a gente desconsidera o passado. A gente tem 60 anos de golpe civil, militar e empresarial que foi muito duro para o povo brasileiro. Então, assim, acho que tem muita crítica a ser feita, mas, ao mesmo tempo, né, eu queria trazer o tema da esquizofrenia, que é a perda do lugar de fala, né, porque hoje está muito em voga, meu lugar de fala, mas o parlamentar, né, o Congresso Nacional abriu mão daquilo que deve ser feito. Eu disse outro dia que saudade que eu tenho dos tempos de outrora, né, em que a gente tinha uma disputa, né, uma disputa entre direita e esquerda, entre direita e centro-direita, e centro-direita e centro-esquerda. A gente tinha um debate que era um debate que a gente ficava apavorado. Meu Deus do céu, eu sou deputado pelo Estado do Rio, mas eu sou mineiro. Em Minas Gerais, o nosso desespero com o PSDB, como certamente deve ter sido em São Paulo também, né? Desespero de debater com o PSDB. Né? Hoje a gente debate com os caras que dizem para nós, olha, eu vou te pegar lá fora. A gente debate com os caras que dizem assim, olha, com você eu vou no ringue, eu quebro você todo. Então a gente está num momento em que a extrema-direita se arvorou a fazer, para além do debate político, né? Um debate em que a gente perdeu a liberdade de discordar do outro. A gente tem que ter essa liberdade. A minha liberdade política tem que ser tal que eu possa abraçar o meu projeto, ou o projeto do meu partido, ou do meu segmento ideológico, como também eu posso me posicionar e dizer, ó, esse no meu segmento ideológico, isso aqui está equivocado, aquilo ali está correto. Eu tenho que ter liberdade para, inclusive, dentro da governança, dentro do meu partido, por exemplo, eu dizer, olha, eu não concordo com o que foi orientado pelo governo em relação ao 1º de abril. Né? Ao 1º de abril, que alguns teimam em chamar de 31 de março, mas que eu fixo aí o meu dado nesse sentido. Depois, tem umas questões colocadas também, e voltando a essa questão da esquizofrenia, a gente tem que entender que hoje, né, não há política de educação sem orçamento. A gente está lá votando para aprovação do PL 2531, que considera os trabalhadores do campo da educação que estão dentro da escola e que recebem menos que um salário mínimo. E que as prefeituras poderiam muito bem usar os 70% do Fundeb, a nova lei do Fundeb, para pagar salário, mas preferem não pagar quando chega no final do ano. Tem receita e não tem como gastar, aí a prefeitura o que é que faz? Paga a cesta de Natal para os trabalhadores da educação. Quando aquilo tinha que estar incorporado ao salário para ele depois levar para a própria aposentadoria ou para os tempos de licença. Então, assim, a gente está lá lutando para que isso seja aprovado. Então, não há política pública sem orçamento. E onde é que está o orçamento hoje? A gente criticou tanto o orçamento secreto, mas onde é que está o orçamento hoje? Olha a nossa luta no Congresso Nacional, retirando de pauta a discussão dos vetos da última quarta-feira, para dizer assim, olha, a gente precisa, olha que doideira, nós precisamos negociar. Aí a gente podia dizer assim, Eribaldo, no Congresso Nacional, a gente não quer negociar com vocês, a gente vai fazer a mobilização social. Eles voltam não, porque não desistiram do orçamento secreto. Vamos ser honestos, né, galera? Vamos ser honestos que a coisa continua. Tem deputado e senador que tem 700 milhões para apresentar. Que cidade que tem 700 milhões para o seu orçamento geral? Né? Os deputados que têm dentro daquilo que é decidido pelas chamadas emendas impositivas, né? Eu, por exemplo, que não lanço mão de outra emenda, a não ser aquelas que estão lá no escopo do direcionamento da LDO, a gente tem 38 milhões de reais para destinar para emenda parlamentar. Então, assim, hoje você tem ministro que procura o deputado para botar recurso dentro do ministério. É uma inversão, uma esquizofrenia, uma loucura que a gente está vivendo, né? Um parlamentarismo dentro do presidencialismo. Então, a gente tem um pouco essa questão que a gente precisa de trazer aqui para a nossa luta. Eu acho, sabe, que assim, eu tenho dado todo apoio, todo irrestrito apoio aos grevistas que estão hoje discutindo com o governo federal pela reestruturação dos técnicos administrativos. Meu apoio é incondicional. E o governo não vai dizer para mim, Raimon, se retira dessa luta, porque eu não me retiro dessa luta. Eu dou apoio incondicional e irrestrito para os trabalhadores das universidades e dos institutos federais que estão em greve nesse momento. A nossa luta nacional é essa. Mas a gente também precisa de fazer uma leitura. Durante os 6 anos de Temer e Bolsonaro, a gente não, de fato, houve mobilização? Claro que houve. Né? Eu fui nas mobilizações para dizer, olha, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai fechar, não tem dinheiro para pagar, para comprar papel higiênico. É claro que a gente fez mobilizações. O Colégio Pedro II, os institutos federais aqui no Rio de Janeiro fizeram mobilizações muito legais. Mas é bom a gente lembrar, nós não tivemos uma greve nesse período. E aí é entendível, é compreensível. É porque você faz greve quando você tem, de certa forma, a possibilidade de algum diálogo. Não é? E com Bolsonaro e com Temer, qual o diálogo que tinha? O Temer chegou implementando a reforma trabalhista e chegou implementando o teto de gastos. A gente, sim, quando fui para a candidatura de deputado federal, eu dizia para o pessoal, olha, o que eu mais quero é chegar em Brasília para a gente fazer a revogação do novo ensino médio, fazer a revogação do teto de gastos, fazer a revogação da reforma trabalhista. Eu queria isso, é isso que eu queria. Né? Mas quando eu chego lá, eu descubro que não dá para fazer a reforma, porque eles são implementados por lei, passa pelo Congresso, e o Congresso que a gente tem é esse Congresso. Temos que fazer luta, temos que fazer luta. Tivemos avanços. Por exemplo, a PEC da transição, que colocou recursos dentro do orçamento que não estavam previstos, 2022 para 2023, para a gente retomar a própria questão do combate à fome, a questão das bolsas de estudos, a questão das bolsas de CAPES, a questão do fortalecimento da saúde, da educação, a gente conseguiu alguma coisa, mas a gente não quebrou a perna, né, para usar uma metáfora, a gente não quebrou a perna do teto de gastos. A gente apenas deu um tombo nele, mas ele está vivo, tanto está vivo que ele cresceu, e o governo agora está dizendo para os grevistas, não temos dinheiro, porque a PEC da transição resolveu 2023, mas não resolveu 2024. Então, tem uma luta louca. Agora, voltando, viu, Anderson, a questão do ativismo de esquerda, eu sou um homem proveniente das comunidades eclesiais de base, sou um homem proveniente da teologia da libertação, sou um homem proveniente da luta dos núcleos, do movimento sindical, da luta no campo, onde, por diversas vezes, na década de 80, e eu estou falando aí, final do período da ditadura militar, a gente teve que se esconder, né, junto com agricultores, para não sermos assassinados. Então, eu sou proveniente dessa luta. Só que esse tempo, né, esse tempo, não que a gente ainda não tenha comunidades eclesiais de base, não que a gente não tenha ainda núcleos de base de discussão política, grupos de formação política, de conscientização política, não que a gente não tenha força ainda da teologia da libertação, que completou 50 anos em 2019, não que a gente não tenha, a gente tem todas essas ferramentas, mas essas ferramentas, elas estão atropeladas, né, por uma rede, né, internacional, uma rede mundial da extrema-direita produzida em Portugal quando persegue o Mamadou Ba. É quando o Portugal ainda hoje não considera crime no parlamento a apologia ao nazismo. Quando Portugal elegeu no último parlamento, elegeu 50 deputados da extrema-direita. 50 deputados. Então, assim, a gente tem uma luta grande, mas a gente tem que continuar? Claro que a gente tem que continuar. Então, eu acho que tem um ativismo de esquerda, viu, Anderson? Ele não está amortecido, não está falido, não está morto, mas a gente hoje está convivendo com uma rede, né, que essa rede precisa... E isso é desculpa para a gente cruzar os braços? É claro que não. Claro que não é desculpa. A gente não pode cruzar os braços. Acho que a dinâmica das comunidades eclesiais de base, a dinâmica dos núcleos, a dinâmica da formação popular, da educação popular, da comunicação popular, tudo isso tem que estar muito presente conosco. Mas tem sido muito, muito difícil. A gente teve agora recentemente, estou concluindo aqui para não monopolizar, teve recentemente agora aquele embate lá do Glauber, né, com aquele cara do MBL. Né? Uhum. A gente chega a essa situação e a gente corre o risco, a gente vai lutar muito, né, lutar muito. E o Congresso Nacional não tem moral para retirar o mandato do Glauber, mas pode tirar. Porque não é a moral, não é a capacidade política, não é o entendimento político, ético, que vai dizer tira ou não tira, entende? Então a gente vai ter uma luta grande para fazer lá. A gente tem a luta agora, né? A luta é a favor do povo palestino, nesse genocídio que acontece de morte de crianças e mulheres. Então tem um ativismo de esquerda, né? A gente, todo mês, a gente faz uma atividade com os palestinos na Câmara dos Deputados, na cara dos fascistas. E aí, para concluir aqui, eu quero só trazer aqui, fazer memória do companheiro Glauber e contar um casinho que aconteceu agora, anteontem, né? Tinha uma atividade lá dos palestinos, né? Plenário lotado, e o Glauber fazendo um debate, não sei se vocês viram isso, foi muito bacana. Aí o Glauber disse assim, estão encerradas as inscrições. Aí três deputados da extrema-direita disseram assim, nós estamos chegando agora, a gente quer se inscrever. Glauber, pode se inscrever. Os caras se inscreveram. Aí o Glauber diz assim, olha, a gente agora tem a inscrição de 3 deputados da extrema-direita. Da minha parte, já estava encerrado o debate. Eu quero passar a presidência para eles. Aí passou a presidência, levantou todo mundo, o Glauber, todos os palestinos, todo mundo saiu, deixou só os 3 dentro do plenário. Esta é uma luta que também é importante para dizer, extrema-direita, você até pode nos agredir, pode até nos matar, mas nós não vamos morrer. A gente vai estar vivo. Derruba a nossa árvore, a semente cai no chão e a gente brota de novo. Mas assim, mas é uma luta, né? Renhida, uma luta não é fácil. Eu sou governista, eu sou do governo do presidente Lula, mas eu sou também de uma base popular que não pode beber, né, uma água enlamaçada que está produzida pela política brasileira sem reclamar e sem dizer a gente precisa purificar essa água. A gente não pode privatizar a Sabesp porque a água vai ficar podre, a gente não pode fortalecer a extrema-direita porque a água vai ficar empodrecida, a gente precisa de avançar. Acho que a gente tem avanços, mas é muito aquém daqueles que a gente queria. Mas, muito bem, diz o Eribaldo, imaginem se a gente tivesse Bolsonaro no governo hoje. A história seria muito outra. A gente vai avançar. Eu sou um cara otimista em relação a isso. A gente vai restabelecer a esperança e vencer esse adoecimento mental que a gente viveu nesses tempos, quase que a gente pode chamar quase que de um estresse pós-traumático depois dos 6 anos após o golpe da presidenta Dilma.
Não tenha dúvida, deputado, que retirar o Bolsonaro do Palácio do Planalto foi uma grande vitória no cenário que estava colocado aqui, nas perspectivas que a gente tinha. Estamos observando aí as descobertas de que o ex-capitão tentou um golpe de Estado no nosso país. Enfim, é evidente que era necessário, acima de tudo, derrotar o Bolsonaro, ainda que isso não seja suficiente. O senhor comentou das dificuldades aí que estão colocadas lá no Congresso Nacional para aprovar essa ou aquela pauta, determinadas medidas aí que estejam de dialoguem com os interesses da classe trabalhadora. É justamente para isso que a gente precisa mobilizar as bases para pressionar o Congresso no sentido de levar à frente essas pautas. O também citou ao longo da sua resposta aqui a questão do orçamento, né? Lembrou que boa parte do orçamento está nas emendas que são distribuídas lá ao Congresso Nacional. Se eu não estou enganado, são 53 ou 56 bilhões aí de recursos que são destinados ao Congresso esse ano só por emendas. Mas esse orçamento também está pagando juros da dívida pública, esse orçamento também está no plano safra para alimentar o agronegócio exportador, enfim, o orçamento está em diversos lugares, a gente precisa fazer essa discussão de maneira aprofundada. Deputado, eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouquinho, eu já quero liberar o senhor aqui para o senhor ficar à vontade, para o senhor partir lá para o seu compromisso, estamos chegando aqui no seu tempo limite, eu quero, acima de tudo, agradecer a sua presença aqui, a sua participação com a gente. Espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer o diálogo aqui no Faixa Livre, tá bom?
Bom, Anderson, eu quero agradecer mesmo, viu? Eu tenho agora um encontro aqui no MASC, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, porque a gente tem um debate aqui da ciência e tecnologia no Rio de Janeiro. Esse é um outro debate, né? A gente fez uma discussão lá com o CERN, o Eribaldo falou aí da física, né? Quer dizer, onde tem mais força, puxa, né, Eribaldo? A gente tem uma luta lá para discutir essa questão da ciência e tecnologia, do avanço da ciência e tecnologia, para discutir inteligência artificial, essas coisas todas que a gente precisa se apropriar. Então, eu tenho esse debate agora mesmo ali no MAST. Mas eu quero agradecer muito, sabe? E esqueci de falar na minha última intervenção, o Eribaldo e a Carolina, acho que os dois falaram sobre isso, estão muito corretos. A gente não tem o STF não é nosso, né? É uma ilusão a gente pensar que o Alexandre ele virou o Alexandre de Moraes virou um cara de esquerda. O Alexandre de Moraes ele está lá naquela toada dele. Nós não podemos nos esquecer que o golpe contra a Dilma era com o STF e tudo. A gente não pode nunca esquecer que não são nossos companheiros. Nossos companheiros são os pobres. Nossos companheiros são a classe trabalhadora. A gente não pode esquecer isso de lado. A gente tem que insistir nisso, né? E o governo do presidente Lula precisa sofrer uma tensão física, né? Porque os banqueiros vão lá, pedem agenda e recebem agenda. Ou vocês acham que o Haddad vai numa agenda entre um banqueiro e um sindicalista? O banqueiro bate muito mais a porta. Mas nós, os sindicalistas, também temos que bater a porta. A gente tem que insistir. Esse governo não pode atender só os banqueiros, ou só os grandes empresários, ou só os grandes produtores de alimento. Tem que também fazer reforma agrária, tem que também fazer reforma urbana, tem que discutir o aprimoramento da educação. A gente está um pouco nessa toalha. Então, eu quero agradecer muito a vocês aqui. Eu sou um cara otimista incontornável, mas eu mantenho sempre, quero manter sempre meus pés no chão, e o debate aqui com você, Anderson, com o Eribaldo e com a Carolina, eu ainda vou processá-lo muito, porque vocês trouxeram elementos muito importantes, de modo particular aí, essa discussão de onde nós estamos, quem nós somos e para onde nós vamos. Né? Os mineiros dizem isso, né? Quem coçou, oncotou e proncovou. Né? Quem sou eu, onde eu estou e para onde eu vou. É isso, a gente tem que ter muita clareza disso. Um beijo para vocês, muito obrigado pelo convite. Desculpa sair antes da hora, viu? E depois, minhas redes sociais estão à disposição também, @Raymon. Meu telefone, não vou falar aqui no ar, mas o Anderson certamente tem. Peço que passe para a Carolina e para o Eribaldo. E estou à disposição de a gente continuar conversando. E preciso que vocês me ajudem nessa empreitada de ser deputado federal para a gente poder caminhar com menos erros e com mais acertos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.
Obrigado, deputado, pela sua participação. Um abraço para o senhor, uma boa agenda aí daqui a pouco. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado Raymon, deputado federal pelo PT aqui no Rio de Janeiro e também professor. Participou conosco aí desse debate, de parte do nosso debate, mas vamos seguir aqui com a Carolina e com o Eribaldo. Eu já vou passar a palavra para a Carolina para que ela comente aí a participação, a fala do Raymon, também do Eribaldo, e também trate aí dessa questão que eu levantei aqui nessa provocação que eu fiz, né? A necessidade que a esquerda tem de voltar a fazer ativismo nas bases, nas favelas, nas periferias. Eu até, no finalzinho da minha pergunta, eu questionei o seguinte: a esquerda ela acabou sendo domesticada por ela mesma? Fica à vontade, Carolina, para falar a respeito, por favor.
Legal. Várias coisas, né? Vou falar, escolher algumas delas. Eu sou uma pessoa que teve a imensa sorte de ter uma escola de formação junto a camaradas que foram muito valorosos na luta de classes, na história da luta de classes no Brasil. Trabalhei muito tempo no projeto de memória da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, que foi realmente uma universidade para mim. Gente que estava à frente dos principais processos da luta de classes que a gente viveu, né, que possibilitaram, inclusive, a democratização do Brasil. E estudei muito tempo os métodos, as frentes de intervenção do MONSP, como é que fazia cursos nos bairros, como é que juntava a igreja para fazer reuniões, como é que juntava a luta da fábrica com a luta do bairro, como é que eram as mulheres que faziam os fundos de greve em 78 e 79, enfim. Eu acho só que a gente, digamos, num diagnóstico superficial sobre a nossa inatividade, a nossa passividade, acaba também adotando uma certa mitologia sobre essa grande volta ao trabalho de base. E eu acho que a gente tem que pensar nas dificuldades disso também para não ter respostas que sejam um pouco um pensamento mágico, de que abstratamente, voltar às bases resolveria os nossos problemas. Isso porque dos anos 80 para cá, 40 anos se passaram, né? E o Brasil mudou profundamente nesse período. O Brasil deixou de ser um país rural e passou a ser um país urbano, deixou de ser um país cuja urbanização estava ligada essencialmente à industrialização, né? Ou seja, o modo de vida daquela população que se encontrava com aquele novo sindicalismo, que se encontrava com aquele movimento aguerrido vindo das bases da igreja, mudou, não existe mais. Então, também, eu acho que a gente tem que pensar na atualidade do que a gente fala quando trata de trabalho de base. Porque quando a gente fala assim, em geral, né, nos debates entre nós, é comum ouvir que a direita, mas forças sociais ocuparam esses postos na vida cotidiana das periferias, das favelas, né, dos subúrbios, dos grandes centros urbanos. Mas, pelas igrejas evangélicas, pelo crime, pela filantropia, enfim, tem, né, muita coisa sendo escrita e discutida sobre isso. Mas não é só que eles se arrogaram de um papel que era da esquerda, que foi substituído. Eles também conseguiram captar a mudança dos tempos, né? O que é, sei lá, ideologia, teologia da prosperidade, se não um anúncio ideológico do neoliberalismo mesmo, né? A gente não está falando... Quer dizer, é uma captura, mas é uma captura que vem também com as transformações pelas quais a classe trabalhadora brasileira passou. Com isso, eu não quero dizer que não se tenha que fazer um trabalho sistemático, cotidiano, constante, rotineiro, muitas vezes artesanal, difícil, que é você consolidar e acumular forças políticas. Eu sou também uma pessoa que tem uma trajetória de mais de uma década fazendo organização de cursinho popular na periferia de São Paulo. Muita gente fala, pô, mas vocês fazem almoço comunitário para a favela, vocês fazem aí um trabalhinho que é, porra, cansativo, juntar professor e lutar para entrar na universidade e tal. Eu acho que os cursinhos populares, por exemplo, eclodiram da maneira como eclodiram na última década, porque houve uma mudança na composição social das universidades e passou a ser um vislumbre para muitos filhos da classe trabalhadora fazer universidade, se formar, ter diploma. Então, havia ali, nitidamente, um acúmulo que caminhava para alguma direção, né? Então, é um trabalho difícil, estou dando um exemplo, mas é um trabalho difícil, árduo, mas que também culminou na onda nacionalizada de ocupações de escolas em 2015 e 2016. Foram os estudantes de cursinho popular, por exemplo, né? Ou o tsunami da educação, depois, que foi uma resposta contundente ao governo Bolsonaro, e por aí vai. Então, eu só acho que a gente precisa pensar em termos mais concretos nas dificuldades que é voltar às bases. Isso é uma coisa. Outra coisa é se fomos domesticados. Eu acho que a experiência de governo foi uma experiência de profissionalização de uma geração inteira de ativistas políticos no Brasil, né? Então, ativistas que não viveram o ciclo de greves, o grande ciclo dos movimentos nos anos 80 e 90, MST, etc., que já foram forjados como profissionais técnicos pertencentes a certas esferas do poder público, do Estado, e que porque não é moral, né? Não é subjetivo, assim, é onde realmente o pé pisa. Então, a gente tem duas gerações de pessoas sendo educadas a evitar o conflito, a apaziguar o conflito, a administrar o conflito. Evidentemente que isso tem um saldo político agora, num momento difícil, nefasto, em que a gente precisava de uma esquerda que assumisse e abraçasse o conflito como seu, abraçasse a violência do conflito que acontece no Brasil. É curioso, por exemplo, que a gente vivendo uma tentativa, no meio do processo de uma tentativa de golpe de Estado, a gente tenha a única força em que a gente pôde confiar, as torcidas organizadas que foram fazer enfrentamento nas estradas, por exemplo, contra, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal. Ou que, durante a pandemia, foram os primeiros a sair para se enfrentar contra os fascistas na Avenida Paulista em 2021. A gente não é mais o agente do conflito. Então, é claro que, quando o Glauber vai lá e chuta a bunda daquele desgraçado, parte da esquerda vai fazer um... Né? Vai ter um certo melindre ali em se solidarizar, fala, pô, o cara caiu numa casca de banana, tal, armadilha, a gente sabe que os caras têm uma tática permanente de provocação e esse é parte da escalada de terror que o fascismo comporta. Mas será que a gente não precisa dessa educação, né, dessa reeducação baseada no conflito, no enfrentamento? Acho que sim, acho que é muito importante. É interessante até esse caso, esse episódio, é episódico, mas é simbólico também, porque eu estava assistindo ontem o Glauber na UOL e os jornalistas lascando para cima dele e tal, e aí a Fabíola Cidral uma hora perguntou para ele, mas deputado, você vai perder seu mandato, olha que cagada que você fez, você vai perder seu mandato. Ele falou, eu não sou parlamentar, eu não nasci parlamentar, sou militante político de esquerda e vou sair disso aqui se for necessário e vou seguir sendo um militante. Por que eu estou falando isso? Para a gente também redimensionar o papel que é a institucionalidade, como se a institucionalidade fosse uma finalidade absoluta entre nós. Vocês vejam, por exemplo, né, o deputado Raimon falou sobre a Palestina, aliás, muito corajoso da parte do deputado Glauber também, além do deputado Raimon e outros parlamentares que estão abraçando de uma maneira coerente a causa palestina nesse momento histórico tão marcado por isso, né, que vai ser tão marcado por isso, de organizar esse evento na Câmara, justamente no, na semana em que estão pedindo a cassação, estão formalizando o pedido de cassação do mandato dele. Quer dizer, é ir para cima, né? E nos Estados Unidos, o que a gente está vivendo é uma onda inédita de ocupação das universidades, que atravessa o país inteiro geograficamente. É uma coisa inédita, muito impressionante o que está acontecendo. Por quê? Porque o movimento está atuando, está sendo dinamizado, só cresce na última semana, enquanto o que está acontecendo é o quê? Processo eleitoral em curso. Começou a campanha eleitoral nos Estados Unidos e ela está, as eleições estão passando completamente por fora desse movimento embaixo, que não é um movimento com intencionalidade eleitoral. Passa longe do movimento, inclusive, a disputa eleitoral nos Estados Unidos. Ainda que o Biden ganhando ou o Trump ganhando, e não são a mesma coisa, embora os dois alimentem, evidentemente, o poder mundial que o sionismo tem, uhum. E que, claro, as eleições vão ter a rejeição ou o apoio à ação, à postura dos Estados Unidos diante de Israel vai ser um fator determinante para as eleições, para o resultado eleitoral, mas a questão é que o movimento não está fazendo campanha eleitoral para o Biden, não está fazendo campanha eleitoral para qualquer candidato, o movimento está apostando numa missão histórica, que é acabar com um massacre, que é exigir e arrancar o cessar-fogo, enfim. Então, assim, a gente está aqui ainda muito preso, muito atado à institucionalidade. Ainda, eu não digo ainda como se fosse uma progressão que a gente um dia tivesse desatado, não, tá? Isso vai ser obra de pessoas que vão pensar politicamente, vão conspirar politicamente para que essa educação nefasta de adaptação profissionalizada que a esquerda brasileira teve nesses últimos 20 anos seja revertida, né? Porque o que acontece hoje é uma espécie de substitucionismo. Então, assim, a gente tem uma extrema-direita que tinha um projeto político, ideológico e econômico, né? Como uma amálgama da mesma coisa. O governo Lula assimilou, parte, pelo menos, importante do governo Lula, assimilou os parâmetros econômicos do Paulo Guedes. Essa história da campanha do Haddad, que eu acho muito importante a gente criticar, entender o grau, a gravidade que isso tem, que é a meta do déficit zero, é um êxito sob os critérios do Paulo Guedes.
Desculpa até te interromper, Carolina, eu tive um entrevistado aqui essa semana dizendo que o Haddad é pior que o Paulo Guedes, inclusive.
Porque tem um nível de aceitação, né, de pasteurização mais razoável, não está atrelado a uma coisa que pode comprometer o capital internacional e tal. Então, assim, é uma roupagem mais palatável, de fato, porque os critérios, as ideias econômicas por trás são a mesma. Eu falo, que saudade do Palocci, né? Porque estamos num pé muito pior. Aí o governo substitui o projeto que não é, que é o projeto ultra-neoliberal, fascistizante do governo anterior. Aí os movimentos sociais compram e substituem a sua função histórica, social, pelos interesses do governo, que é a conciliação no momento em que a conciliação já não é mais possível, né? Insistir, apostar num erro histórico, num outro momento da história que já não é o mesmo, que é muito mais difícil, inclusive, do que era 20 anos atrás. E aí a gente tem expressões como essas que a gente já comentou. Então, setores que vão atuar sistematicamente contra a greve, contra qualquer iniciativa que possa parecer um fogo amigo contra o governo, no lugar justamente de pressionar o governo e fortalecer a classe trabalhadora, que é a única saída para que a gente possa combater o fascismo. É fortalecer, é dar injeção de ânimo, energia, arrancar vitórias para a classe trabalhadora. A nossa única possibilidade é essa, né? Os caminhos para chegar a isso é que a gente tem que discutir, mas a única possibilidade de combater a extrema-direita é ter uma esquerda forte, combativa, disposta ao enfrentamento. E aí a gente passa por essas substituições. Então, assim, o que era a revogação da PEC do teto vira a meta do déficit fiscal zero. Aí o que era para a reforma o que era para reverter a reforma trabalhista tão nefasta, né, para a classe trabalhadora, que também modificou a estrutura da classe trabalhadora no Brasil durante, sei lá, 7 anos, aí a gente vem e fica defendendo um PL que é da Uber.
Uhum.
Entende? Assim, então a pauta ali atrás, em 2022, era revogação da reforma trabalhista. Agora a gente patrocina projeto da patronal transnacional no Brasil, como se isso fosse lutar contra o bolsonarismo da categoria. E aí se enfrenta contra uma categoria totalmente precarizada. Sei lá, a gente tem vários exemplos do que desse tipo de substituição que a gente está fazendo, de simulação. De dissimulação, na verdade, que a gente está fazendo nesses episódios recentes, assim, né?
Sem dúvida. Eu só queria te interromper, até te pedindo desculpas, não, Carolina, para passar a palavra para o Eribaldo. Eu estou de olho aqui no relógio, a gente está chegando no fim do nosso debate, mas eu também queria ouvir o Eribaldo a respeito desse tema que eu levantei no questionamento anterior, da necessidade da esquerda se voltar ao debate, ao diálogo com a classe trabalhadora, as bases, as periferias, as favelas. E eu já queria trazer aqui um outro tema que foi muito debatido aqui, inclusive ao longo da nossa discussão, que diz respeito ao seguinte: a gente sabe que historicamente os ideais socialistas colocam ou colocaram a institucionalidade como representante legítima dos interesses da burguesia. A ocupação de cargos nunca foi um objetivo na luta de classe, muito pelo contrário. Diante disso, a gente pode dizer que a esquerda passou a confiar demais nas instituições burguesas para resolver os problemas que deveriam ser superados a partir da luta nas ruas. Os nossos heróis, entre aspas, aí passaram a vestir togas e ternos bem cortados. A esquerda foi cooptada pelas instituições, Eribaldo?
Bem, eu acho que Carolina trouxe alguns pontos que sintetizam muito bem a questão. Vou tentar pontuar apenas três pontozinhos rápidos, mais gerais, e responder essa pergunta. Acho que esse afastamento das pessoas, né? Carolina falou algo que é muito sintomático, né? É muito fácil de ver. Toda vez vai ter alguém da esquerda falando: ah, precisamos voltar a trabalhar de base, etc, etc. E essa coisa vira quase um chavão sem efeito prático, né? Mas, por exemplo, o governo, quando toma medidas como privatização dos presídios, institucionalização e repasses financeiros milionários, dando poder a setores de comunidades terapêuticas, não faz a recomposição orçamentária do SUS e da educação, coloca em xeque uma das maiores conquistas das últimas décadas da população brasileira, que são os pisos constitucionais da saúde e educação. Quando ela faz essa série de políticas, coloca em prática um arrocho fiscal, que é o arcabouço fiscal, junto com uma meta de déficit zero, que Haddad apaixonadamente luta, né, mesmo contra o Congresso. Veja que o Congresso seria mais flexível do que a proposta de meta zero colocada por Haddad. Quando ele faz isso, para as pessoas cotidianas, para a grande maioria das pessoas, o efeito prático independe se quem está no poder é um cara como Paulo Guedes, que vai dizer que empregada doméstica não tem que ir para a Disney, e é um escroto elitista que não tem nenhuma vergonha de ser e que faz questão de mostrar que é, ou se é um cara que pega o violão, senta e toca um Pink Floyd bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Não importa. O efeito é, quando eu vou no mercado, a carne tá cara, a cebola tá... Eu amo cebola, tá R$11 o quilo. O tomate tá 12. E umas verduras que estão feias. Então, o efeito prático no cotidiano é o mesmo. E aí não adianta apelar para uma lógica moral, que é, ele é feio porque fala coisas feias. É verdade, ele fala coisas horríveis. E isso é para ser rechaçado, etc. Mas as pessoas não comem um discurso bonitinho. Não comem pessoas educadas à mesa. As pessoas comem comida. E se a comida está cara, efeito de políticas que se mostram ao longo da história, que geram esse tipo de problema social, o seu discurso perde muita força. E aí, além disso, você tapa os ouvidos para a reivindicação popular. Porque, veja, É verdade, as esquerdas socialistas, né, a esquerda surge com esse questionamento do status quo, do sistema institucional, desde sempre. Isso é marca do que constitui, inclusive, o fato de você ser de esquerda. Mesmo uma esquerda mais revolucionária, mais reformista, todas, em certo nível, precisam ter e têm algum grau, ou deveriam ter, né, hoje não mais, um grau de desconfiança das instituições, ou de, no mínimo, tomar as instituições como um espaço de disputa constante. Mas veja, hoje a esquerda se distanciou disso ao ponto de que tem liberal que faz isso. Você pega, por exemplo, John Rawls, é um liberal. Eu tenho que ler esse jovem liberal também por causa da minha pesquisa de mestrado e leio outros por conta disso também, onde eles colocam, veja, movimentos sociais são uma espécie de bússola que apontam para uma gama de problemas que precisam ser ouvidos para ser solucionados. Eles indicam algo, esses conflitos e movimentos sociais. Você tem sistematicamente as pessoas, o que as pessoas, por exemplo, que aderem ao bolsonarismo, e o bolsonarismo ainda tem uma força muito forte no país, muito com aquele discurso de que tudo que está aí não presta, a política não presta, as instituições não prestam, nada funciona, o povo só se lasca, não tem dinheiro para as coisas, e é isso aí. No fundo, há uma verdade nesse discurso. Veja, a polícia brasileira, as instituições brasileiras deixam acontecer um genocídio da população negra. Super encarceram o povo pobre. Jogam as pessoas pobres nas comunidades terapêuticas, onde são submetidas a torturas, trabalhos, escravos, etc. Todo esse tipo de coisa que basta você dar um Google para achar. Jogam as pessoas numa condição de miséria e de exclusão. E quando as pessoas olham para a política e dizem tudo que está aí não presta e não me representa, elas estão falando a verdade. Só que, ao invés de você ouvir isso e dizer como nós podemos dar conta de oferecer uma solução que leve a sério esse questionamento, você, ao contrário, você diz, veja, o que você está falando isso aí não é bem assim. A gente, na verdade, tem que defender isso, tudo isso que está aí. Porque se a gente não defender tudo isso que está aí, o bicho papão vai aparecer. Só que cria-se algo que é, você, por exemplo, Mark Fisher fala isso, e eu chamo isso de um negacionismo de esquerda. Rodrigo Nunes também falou isso num livro dele, que eu acho que é do Transe a Vertigem. É um negacionismo de esquerda. A esquerda vê as instituições brasileiras sendo sistematicamente usadas contra o povo brasileiro e contra ela própria, e se coloca como defensora dessas mesmas instituições. E querem que o povo que tem noção concreta de que esse sistema que está colocado e que esse conjunto de forças e que essa forma de gestão política que está colocada não contempla as demandas populares que ela tem, defenda exatamente isso que as esmaga. E aí, quando aparece um cara que chega e diz vamos mudar tudo isso que está aí, ainda que a resposta seja reacionária, a resposta bolsonarista ela toca mais a realidade por levar mais a sério as demandas das pessoas do que as das esquerdas. Porque se você está num país onde sistematicamente, por exemplo, o STF vota contra a pauta dos trabalhadores, e basta você pegar as votações do STF, e aí você aparece como, de um lado, você tem uma força que defende o STF e outra que vai atacar o STF, que vai se colocar como crítica do STF, você está abrindo mão de ser portadora da crítica para entregar o poder de crítica para uma força reacionária. E aí, claro, isso vai criar distanciamento. É um distanciamento onde falta a esquerda ouvir seriamente as pessoas. Não por um acaso a esquerda adota um tom elitista e professoral em relação às pessoas. Qual é o problema da correlação de forças que muitas vezes aparece? Porque também o povo só vota em deputado conservador, o povo não sabe votar. Veja, a culpa é do povo que é pouco esclarecido. É uma esquerda quase que europeia iluminista. É um povo pouco esclarecido, que precisa ser ensinado a votar porque o bichinho é burro. Quando, na verdade, o maior sinal de limitação intelectual é a incapacidade de ouvir as contradições populares. Os conflitos sociais no que eles têm para dizer dos problemas da sociedade. Então, esse afastamento, é claro que passa por tudo que vem se falando sobre o afastamento de trabalho de base, como capacidade de articulação de movimentos que estão fragmentados, capacidade de estar novamente nas comunidades, nas periferias, mas passa por estar com os ouvidos abertos, para ouvir e não para falar, no sentido de dar aula. Né? Claro que tem um espaço de dar aula, tem um espaço de formação intelectual, mas a gente, enquanto força que tem que ter a capacidade de sintetizar em soluções problemas sociais, a gente só vai fazer isso ouvindo quem sabe quais são os problemas sociais. E quem sabe os problemas sociais das pessoas são elas, porque elas vão no mercado, porque é a mãe que perde o filho num tiroteio no Rio de Janeiro, porque é o militante do campo do Brasil que está lá submetido a uma violência que ele não sabe se vai estar vivo amanhã, e assim por diante. É a mãe que o filho está com problema de saúde mental, com problemas de vícios, e não tem onde levar, não tem onde buscar socorro. E o que resta é entregar, porque a única coisa que resta a uma comunidade terapêutica, sabe-se lá qual e com que finalidades e condições, e essa pessoa vai sofrer uma lavagem cerebral ou coisas piores. Então, assim, não adianta a gente se lamentar quando a gente não leva a sério o próprio povo que a gente diz representar. E o problema dessa ideia de representação é que se representa sempre a ausência. Quando você, quem está sendo representado não está presente. A questão é como a gente consegue retomar a nossa capacidade de ouvir as pessoas seriamente. Por exemplo, e aí, para dar dois exemplos. Um, quando Lula fala, por exemplo, da picanha, tem professor intelectual que fica doído com esse tipo de discurso de Lula. Esse tipo de discurso de Lula, ele funciona. Porque, de fato, no final de semana eu quero fazer um churrasquinho. E as pessoas vão fazer. Então, isso é uma capacidade de você conseguir ouvir e traduzir. Só que não basta você fazer o discurso da picanha e chegar no mercado e a cebola está R$12. Porque aí você não faz nem a cebola, quanto mais a picanha. Mas percebe, esse discurso se conecta com a realidade. Como você consegue? A comida está cara, então eu vou fazer um discurso que apele ao trabalhador que gosta de fazer churrasco, que gosta da sua carninha, tomar a sua cerveja, para mobilizar dentro dele a pauta da redução dos alimentos, ou então de uma agricultura familiar de maior escala, que seja capaz de ter subsídio e do governo e reforma agrária, etc., que vai potencializar uma economia, uma circulação de alimentos mais saudáveis, melhores e mais baratos para o povo brasileiro. Né? Mas, por exemplo, quando houve, só pensar, quando houve, por exemplo, a pressão em relação à questão da Palestina, que Lula se posicionou muito bem há um tempo atrás, houve uma na população, depois numa pesquisa, uma quantidade expressiva de pessoas que passaram a, se não apoiar, ao menos enxergar o conflito de outra forma, e sair em pesquisa. Ou seja, quando Lula tensiona, ele mostra que é possível. O problema é que cada vez menos, nesse governo, acho que só nesse caso da Palestina, que ocorreu algum momento de maior tensionamento, não há esse tensionamento. Mas ele consegue, ele é efetivo. Então, a desculpa de que não é possível tensionar não existe. Mas a gente tem que voltar, para tensionar, a gente tem que voltar a ouvir as pessoas de maneira, nos seus problemas, para que a gente consiga tensionar e fazer desse tensionamento algo produtivo. E aí sim, mobilizações serão capazes de acontecer para que a gente consiga, institucionalmente e fora das instituições, criar um clima de pressão política da qual faça com que a direita olhe e diga: é melhor eu ceder do que perder capital político, porque essa galera vai passar por cima da gente.
Isso, é isso. O presidente da República precisa, acima de tudo, participar desse quadro que está colocado, mobilizar a classe trabalhadora. A gente vem defendendo isso aqui há bastante tempo, a necessidade que tem o Lula de utilizar-se, inclusive, dos instrumentos que a institucionalidade oferece a ele, a rede nacional de rádio e TV. O Lula podia falar para a população brasileira todas as semanas aí em rede nacional, algo que a gente vê em outros países, inclusive lá na Colômbia. O Gustavo Petro é uma figura que adota política nesse sentido, né? Ele fala diretamente com os trabalhadores, e eu tenho sentido muita falta disso aqui do nosso presidente. Bom, gente, estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui. Tinha outros muitos temas para a gente debater, mas, infelizmente, eu preciso encerrar o nosso debate. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Carolina, brigadíssimo pela tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, tá bom?
Eu que agradeço.
Obrigado, Carolina, pela tua participação. Eu quero também agradecer ao Eribaldo Maia. Eribaldo conversou aqui com a gente, também participou conosco desse debate. Obrigado também pela tua presença, o Eribaldo. Um bom final de semana para você.
Obrigado, Anderson, todo mundo que está assistindo. Obrigado, Carolina, foi uma troca muito legal.
É isso. Quero agradecer também mais uma vez ao deputado Raimon, que esteve aqui conosco até um determinado momento do nosso debate, mas infelizmente teve de nos deixar para participar de um outro evento lá na agenda dele. Quero também agradecer, acima de tudo, aos espectadores que ficaram conosco até aqui acompanhando o nosso programa. Lembrando, mais uma vez, não deixe de curtir aí a nossa live, compartilhar, comentar aqui a nossa transmissão. Isso é muito importante para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas. Essa interação faz com que crie-se o tal do engajamento, que é tão importante aqui nas redes digitais. Muito obrigado a todos pela participação, pelos comentários aqui, pela audiência. Estamos encerrando a edição de hoje. Na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo final de semana, um abraço forte e até segunda.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.